Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Ligada nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou o Vinícius Caxangá. Hoje estou aqui com meus parceiros Cláudia Santana e Anderson Malaguti para começar aí o NE45, primeira edição, aquele programa tradicional à tarde, para passar aí as informações mais quentes do dia, né? Antes de mais nada, antes da gente começar aqui com os nossos assuntos, né? Repassar essas informações, desejar um boa tarde para você que está nos acompanhando, né? E também desejar uma boa tarde aí para meus patrões, né? Também o Cláudio, o Mala, que são aí os editores lá da redação do NE45. Boa tarde, gente.
Fala, Caxangá. Fala, Malaguti. Márcio, todo mundo tá aí acompanhando. Vamos embora, né? Para mais uma edição. Eu fico impressionado. Toda vez que começa com um pequeno atraso, sempre tem uma mensagenzinha cutucando o Fred, porra. Sempre tem uma mensagem com indireta para o Fred. Hildo botou aqui, tenho a impressão que Fred não estará nesta live, só porque começou com 10 minutos de atraso. Dessa vez, Fred não pode me culpar, tá criticando ele.
Fala, Caxangá, fala Papai Clauber, Papai Fresco aí que tá chegando. É legal fazer o programa com vocês, principalmente com o Caxangá, que é o nosso menino prodígio aí, nossa primeira live juntos. E assim que começou a live, eu já olhei para os comentários aqui, eu já vi, né? Porque é exatamente isso. Quando atrasa, a culpa é de Fred. E quando a live começa no horário, é porque Fred não tá. Então, vamos aí, vamos embora. Tem alguns assuntos legais para a gente debater, né? Alguns ainda que eu imagino que ao longo do programa já entre também na pauta, mas vamos embora que a gente está aqui para debater e não para jogar a conversa fora.
Curiosamente, eu estava falando realmente sobre esse atraso, né? Da margem de atraso do programa com o Márcio, que é nosso produtor, né, na live de hoje. Mandar desejar uma boa tarde a ele também. Mas é isso, né? Como o Mala falou, vamos embora aí para os assuntos. Antes de mais nada, eu só vou pedir para você que está nos assistindo deixar o like, né, nessa live. É muito importante para fortalecer nosso trabalho. Deixa aí a tua curtida e se inscreve aqui no canal do 45 Minutos também para não perder nenhum conteúdo quando a gente iniciar uma live, né? Quando publicar um vídeo, você vai ser notificado. Então, deixa a curtida, se inscreve aqui no canal. E vamos embora, começar esse NE primeira edição, falando sobre o Náutico, né? Sobre o Timba, porque tem duas fortes notícias, vamos dizer assim. Uma do dia de ontem, né? Começando aí falando sobre Raiva Negas, que acertou a sua rescisão aí com o Náutico e soltou uma frase polêmica, né? Sobre essa sua passagem aí no Alvirrubro. Ele disse o seguinte: me jogaram num rio de boi de piranha, né? Algo que, quando foi publicado ontem, de fato gerou muita repercussão. E aí eu quero perguntar para Cláudio, de fato, ele já assinou essa rescisão? Ele ainda está no Recife? Não está? Como é que está essa situação do Raio, que já está certo, né? Não vai ficar aí no Timba.
Caxangá, ele dificultou um pouco o acordo, mas a informação que eu tive ontem é que estava encaminhado, que faltava assinar. Mas ontem ele já estava no aeroporto, né, para deixar Recife, mas ele tem um representante, o empresário dele, que pode assinar esse distrato do contrato. Então, já está bem encaminhado, então é página virada, né? Acho que o que pegou mais foi essa frase aí, esse vídeo, né, que ele divulgou na própria rede social, falando que jogaram ele num rio de boi de piranha, que crucificaram ele, enfim, jogando um pouco, assim... Ele poderia até ter um pouco de razão, porque mais gente poderia sair, né? Além dele, Júlio César saiu. Mais gente poderia sair. Mas por desempenho em campo, não foi isso que aconteceu, né? O desempenho dele foi muito ruim. Ele foi muito abaixo. Perdeu o gol feito em clássico contra o Sport. Foi mal em outros jogos importantes. Contra o Retrô também, na semifinal, foi mal. Entrou muito mal. Teve um jogo que ele entrou na metade do primeiro tempo e saiu no segundo tempo porque não teve um bom desempenho. Então, assim, Não é só uma justificativa de ah, não foi demitido, eu fui o escolhido. Não, ele foi escolhido porque foi mal. Foi um dos, né? Um dos escolhidos porque foi mal. Não teve desempenho, um salário relativamente alto para os padrões do Náutico hoje na Série C. Não correspondeu quando entrava sempre muito mal, apesar de ter feito 2 gols no início pernambucano. Mas assim, teve um, até foi na estreia, um gol embaixo da trave, né? Não tirando os méritos dele, mas assim, gols fáceis. Mas ele não contribuiu, não ajudou, e o Náutico faz certo em buscar uma solução de tirá-lo do elenco. Não estava agregando, principalmente a parte técnica, então discordo dessa fala dele aí, como se ele tivesse sido crucificado, como se ele fosse o coitadinho. Não foi. Ele foi mal e mereceu sair mesmo. Com um salário alto, o Náutico tinha que buscar um outro jogador para reforçar o elenco para a Série C. E se o salário de Raiva Negas era mais alto e podia abrir esse espaço na folha, o Náutico fez certo. Nesse jogo mesmo que eu falei que ele entra na metade do primeiro tempo e sai no segundo tempo, ele é vaiado na hora que entra, na hora que sai, discute com o torcedor, enfim. Não havia mais clima para ele. Então, ele precisa também ter um pouco de senso crítico para entender por que ele não deu certo. Não tinha dado certo também no CSA, né, em 2023. Então, será que o problema são os clubes ou o próprio jogador, né? Ele precisa ter esse senso crítico, fazer essa autocrítica sobre o desempenho dele. Ele foi mal e acho que deixa o Náutico com... Tem todos os elementos para justificar essa saída dele na metade da temporada. Não ajudou e não iria ajudar porque não mostrou isso nem ano passado e nem esse ano.
Exato, eu concordo. Mala, tem torcida, né, de alguns clubes, isso até é natural dentro do futebol, que quando a fase do time não é boa, a torcida escolhe um alvo dentro do elenco para criticar, né? E de certa forma, talvez, o Raiva Negas quis insinuar que ele foi esse jogador alvo aí da torcida, né, de crítica, na avaliação dele pelo que foi dito, né? Como o Cláudio falou, ele tem que fazer uma autocrítica, porque a impressão que passou é que ele achou meio que injusto, né, essa situação envolvendo o Náutico e tudo mais. Mas não foi o caso, né, do Raiva Negas, que recebeu a oportunidade, jogou, né, pelo Náutico, teve sim minutagem. Estava dando uma olhada aqui nos números, 14 jogos, sendo 6 como titular. Então foi um jogador que, de fato, jogou, né, recebeu essa minutagem, porém não conseguiu entregar tanto dentro do campo, né, ficou devendo. E aí, a partir do momento que o jogador não rende dentro das 4 linhas, a crítica do torcedor é natural, né? E o clube tem todo o direito de querer reformular o seu elenco, e o Raiva Negas foi um desses escolhidos aí para estar deixando o clube. Mas, de fato, foi uma frase bem polêmica, né, Mala? Daqui a pouco a gente vai soltar o vídeo aí para a turma ver do Raiva Negas e tudo mais, mas fala um pouco dessa situação também.
Não, perfeito, Caxangá. Eu acho que, principalmente, uma frase que você colocou e muito bem feita é essa questão de todo clube sempre tem um jogador que a torcida pega no pé. E essa temporada, até, assim, justificável, no meu ver, e eu acho que 90%, talvez até mais, para não ser injusto, da própria torcida do Náutico, concordo com isso, que esse jogador, nesse começo do ano, foi o Rai. Não adianta. O que a gente viu dentro de campo foi um jogador que, por mais que ele tentasse fazer alguma coisa, por mais que ele tivesse a iniciativa de fazer alguma coisa, não estava dando certo. Então, a partir do momento que alguns resultados não vieram, ele foi pegado para Cristo, e acho que, até certo ponto, é correto, né? Claro que toda crítica tem o seu peso, né? Assim, desde que seja uma coisa dentro do normal, né? Dentro de uma coisa justificável, é certo essas críticas, né? E ele, a partir do momento que, eu acho que até ele mesmo, acho que esse jogo que o Cláudio falou, que ele entrou e depois saiu, acho que, se eu não me engano, talvez, eu não sei se foi exatamente esse, mas eu me lembro algum outro jogo que, após o jogo, ele entra dentro do gramado e fica aí meio que olhando, meio que se lamentando, tipo assim, será que não tá dando certo ou não? Então ele mesmo sentia que não tava num bom momento, e a atitude do Náutico de dispensar ele tá dentro do critério, se tiver contrato, vai pagar, tem multa rescisória, se é desejo do Náutico, tá no direito do Náutico, desde que paga as indenizações, né? Eu acho que tá, é uma coisa natural do futebol. Esse senso crítico dele talvez faltou nessa própria essa própria frase dele, né, que inclusive até o Márcio falou que tem aí no, daqui a pouco a gente vai colocar, mas que basicamente é o que está na tela mesmo, mas assim, faltou sim, talvez, essa autocrítica dele, de aceitar de que não estava dando certo, que talvez o melhor caminho seja seguir outro rumo. Mas um comentário que eu queria fazer em cima disso tudo, que a gente está falando até agora sobre o Raya, é que me chama a atenção da insistência eu não vou dizer insistência, mas assim, desse setor de captação de novos jogadores, de não ter esse senso crítico de ver um jogador que não foi tão bem no CSA e mesmo assim assinar esse contrato de contratar ele, de vir para cá, tá entendendo? E não só no Náutico, como em outros clubes. Eu acho que o departamento de análise tem que, assim, não queria criticar tão fortemente assim, mas assim, a gente que acompanha o futebol nordestino, que a gente viu, né, que ele não teve uma passagem tão boa aqui no Sport, né, no CSA não foi tão bem assim, e mesmo assim o Náutico viu nele um potencial. Foi uma aposta muito arriscada, no meu ver, por mais que algumas pessoas, alguns torcedores, num primeiro momento, gostaram da contratação, mas talvez por alguns lampejos dele no Sport, talvez assim, né, do momento que ele não foi tão, assim, não foi o principal destaque, mas teve o seu momento, mas que o que fica, de fato, é a última impressão no último clube, que foi exatamente o que aconteceu, onde não foi bem, e o Náutico fez uma aposta muito alta, no momento que um clube está se reformulando, buscando montar um elenco para 2024 bom de novo, para buscar de volta um acesso para a Série B. Então, assim, fica aqui a minha crítica a esse setor que busca a contratação, que tenha um pouco mais de critério, né? Porque se o jogador, de fato, não veio de um clube muito bem, não pode se apegar a clubes anteriores tanto assim, tá entendendo? Eu acho que o que vale é o momento atual, tá entendendo? Eu acho que ficaria mais fácil isso, porque tem muitos jogadores que fez lá no passado uma atuação boa, de bom a regular, e daqui a pouco roda, mas aí acha que aqui vai dar certo. Não, geralmente é isso. O jogador, às vezes, tem um lampejo num clube, depende também de todo um conjunto, né, se é dos jogadores que estão junto com ele, do momento do clube, do treinador que está aí, do esquema tático, e daqui a pouco aí ele vai bem, e só que se esquece depois, né, porque o tempo passa e nem todo jogador consegue manter uma regularidade. Então, assim, teria que ter uma análise melhor do momento atual, não do passado, tá entendendo? Se ele tivesse ido bem no CSA também, aí ok. Aí aqui, daqui a pouco aqui não deu certo, mas o passado dele no CSA poderia ter sido melhor. Mas então, ficou
essa... E aí, hermanito?
A fala dele, né? Mas só para fechar meu comentário, basicamente é isso. Ter um pouquinho esse mais de critério de analisar principalmente o último clube, a última passagem, não passagem anteriores, tá entendendo? Que talvez não erre tanto o tiro como errou nesse caso com o Raiva Negras.
Márcio, por favor, pode soltar o play aí, né, desse vídeo para a turma acompanhar, né, o que foi que o Raiva Negras falou. De fato, é uma frase, é aquela frase curta, né, que está no título e está na própria matéria do NA45, mas é importante também a gente mostrar o vídeo.
E aí, hermanito?
E aí, irmão?
O que achou de jogar no Náutico aqui em Recife esse período?
E aí, irmão? Os caras me jogaram a um rio de boi de piranha. Me crucificaram, você já olhou a Cristo lá? Já era, esquece.
Relaxa, mano, relaxa.
Então, basicamente, isso daí, né? Me jogaram no rio de boi de piranha, me crucificaram. Esquece, como quem diz assim, não dá mais realmente. Como se independente do que ele fizesse, a torcida não os queria a permanência dele no Náutico, né?
Eu entendo o lado dele. Eu de fato entendo o lado dele. Pegaram ele para Cristo, crucificaram, foi o jogador escolhido, mas assim, de fato, repito, ele não, dentro de campo ele não mostrou nada que tivesse sido o contrário disso, tá entendendo? Pode ser que daqui a pouco ele vá para algum outro clube, story, bombe, volte a jogar, acredito que ele tenha um potencial, sim. Agora, como eu falei, eu acho que a autocrítica dele foi... ele não teve essa autocrítica de fato não rendi, mas enfim, infelizmente, vamos para a próxima, a carreira de jogador de futebol é isso mesmo, ficou só essa falta de autocrítica dele.
Clauber, para finalizar aqui o assunto do Raiva Negas, eu queria saber se tu concorda com a crítica que Mala fez, né, quanto à captação dali de jogadores, né, do Náutico, contratação. Na minha opinião, e eu concordo também de certa forma com Mala, é sempre aquela história de, pô, teve um lampejo num clube de Série B, no caso do Raiva Negas, teve um lampejo, né, um recorde bem pequeno, que poderia ser um jogador útil naquele time limitado do Sport 2022. Aí teve esse lampejo de que poderia ser útil no Sport na Série B. Ah, se está sendo útil na Série B, no Náutico na Série C serve. Então, muitas das vezes tem um pouco desse lado que o próprio torcedor destaca muito, né? Jogador que na Série B talvez não renda tanto, mas na Série C serve. E por aí acontecem muitas contratações que não dão certo, né, Cláudio?
É assim, numa Série C é muito difícil você pegar um jogador que está em alta, né? Tem que pegar alguém que mostrou alguma coisa numa divisão superior, até numa divisão inferior, para tentar fazer essa aposta. Mas acho que o problema maior do Náutico nessa montagem de elenco foi a forma que o elenco foi montado, né? De forma. Não houve um critério. Cada diretor indicava três, quatro jogadores e assim o elenco foi montado. A partir de agora, né, com a chegada de Betão, espero que as coisas mudem, sejam de forma mais criteriosa, com processos, com definições de por quê. Por que Vanegas está sendo contratado? Não é chegar, tipo, perguntar a um diretor, Vanegas foi contratado porque, ah, não, porque ele teve três, quatro jogos bons no esporte. Isso não é argumento. Isso não é isso que deve definir uma contratação. E era isso que tava definindo as contratações do Náutico no início da temporada. Agora, eu espero que as coisas sejam de forma mais profissionais. Beleza, fez três, quatro jogos no esporte, mas ele vai ajudar como? O que é que ele vai fazer na formação do treinador aqui? Como é que foi os últimos times dele antes do esporte, depois do esporte? O que é que aconteceu? Enfim, um estudo muito mais detalhado do que apenas um achismo de ah, não, porque ele foi bem aqui há 3 anos, vamos contratar. Não é um recorte muito pequeno para você definir a contratação de jogador. Com a chegada de Betão, né, como diretor técnico, eu espero que as coisas tem um processo e tem uma estrutura melhor para se definir as contratações. Óbvio que isso não é garantia de acerto ou de erro. Agora, é muito mais seguro você fazer um estudo do que um achismo. Eu chegar aqui, não, Vanegas fez 3 jogos, acho que é uma boa contratação. Eu não tenho base de dados, de análise para definir uma contratação, não. Eu posso analisar, pode ajudar, porque apresentou isso, aquilo, mas o clube não pode ter esse tipo de análise mais superficial, tem que se aprofundar, tem que ligar para treinador que trabalhou com ele, dirigente, para saber como é o comportamento dele também. Isso pesou muito no caso de Júlio César, por exemplo. Júlio César é um jogador que chegou aqui, todo mundo aprovou, porque vinha de bons, teve bom desempenho em Série B, no Curitiba, no Havaí, enfim. Mas chegou aqui e não rendeu. Mas o problema dele não foi tanto em campo, foi fora. Tava nem aí pro clube, se machucou e ficou ali enrolando no DM, tanto é que saiu o DM, foi logo liberado. Então, falta esse tipo de análise mais aprofundada, porque se talvez tivesse conversado com outras pessoas de outros clubes, talvez tivesse passado essa informação, ó, esse cara aqui é complicado, ele não ajuda, ele é até bom em campo, mas fora não contribui, não é agregador, enfim. Então, espero que a partir de agora, com atraso, né, porque já estamos 18 de abril, mas que mesmo com atraso as coisas comecem a funcionar de forma mais profissional. Acho que é o que o Náutico precisa a partir de agora.
Perfeito. Vamos mudar aqui, trocar a notícia, mas ainda falando sobre o Náutico. A gente acabou de falar sobre essa saída do Raivo Negas, né, que acertou essa rescisão com o Náutico. Vamos falar agora sobre uma possível chegada, né, uma possível contratação. O Náutico está no mercado, a janela, mini janela, né, de transferências, ela fecha amanhã, no dia 19. E o Náutico está tentando a contratação do atacante Bruno Mezenga, ex-Santos e ex-Água Santa, né? Eu estava também dando uma olhada nos números do Bruno Mezenga. Ele é um jogador que se destacou no Água Santa, no Campeonato Paulista, em que o Água Santa chegou na final, né, contra o Palmeiras e acabou sendo vice-campeão. Ele era o atacante desse time, fez 14 gols e marcou, quer dizer, 14 partidas, perdão, e marcou 7 gols, né, nessa primeira passagem no Água Santa. E aí ele foi emprestado ao Santos, né, disputou ali a Série A, 11 jogos e um gol apenas, não rendeu tanto. E aí ele volta para o Água Santa em 2024, fez 12 jogos e também marcou um gol. É uma contratação, Cláudio, eu queria saber a tua análise, se é uma contratação válida, né? Assim, o Raivo Negre saiu, abriu um espaço, vamos dizer assim, no elenco, e o Náutico está tentando se reforçar. Tem um tempo curto, né, para acertar aí com o Bruno Mezenga. Como eu falei, a janela ela fecha amanhã, mas eu queria ver a tua análise, se você acha uma boa contratação, se não é. Detalhe aí para a gente.
Essa foi a apuração de Lucas Holanda, né? Bruno Mezenga tem uma proposta aí de um clube do interior de São Paulo e tá, que vai aguardar esse fechamento da janela. Caso não acerte lá, tem chance de vir para o Náutico. É um jogador que ele tem a característica que o Mazola gosta, né? Que é um jogador de mais força física na área. É o que o Mazola quer para essa Série B. Então, uma característica também diferente de Paulo Sérgio. É um jogador de 35 anos, enfim, é um jogador que nos últimos anos ele tem rendido mais no primeiro semestre do que no segundo semestre. Dessa vez, no primeiro, ele não foi tão bem. Tanto que pode ser liberado aí. Pode ser liberado, não, né? Já está sem contrato e aí tá aguardando propostas. Mas eu acho que para o nível de Série C, eu acredito que ele possa ajudar. Não seria meu primeiro nome de contratação. Acho que o Náutico precisa do nome, talvez um investimento maior. Para disputar a posição de fato com o Paulo Sérgio, mas para compor elenco, para disputar uma posição mais no nível até abaixo que o Paulo Sérgio, acho que Bruno Mezenga pode ajudar. E assim, não deve ser um investimento também tão barato, já que ele também tem propostas de clubes da Série B. Mas é necessário que o Náutico tenha esse centroavante de uma característica diferente para a Série C, o jogador de mais força física, como eu disse, porque Paulo Sérgio tem qualidade com a bola no pé, mas não é esse jogador de imposição física dentro da área, de ganhar bolas de cabeça na área. Bruno Mezenga pode ter mais essa característica, pode ser uma alternativa
Ô, Cláudio,
interessante caso acerte. Oi.
só para ficar claro, tu acha que Bruno Mezenga tá um nível abaixo de Paulo Sérgio? Foi mais ou menos isso que eu entendi.
Eu acho que hoje sim, Mala. Assim, eu nunca fui muito fã. Questão de gosto, eu nunca fui muito fã de Bruno Mezenga, não, confesso. Eu acho que ele ajudaria, mas como eu disse, não seria meu primeiro nome. Não me enche os olhos essa contratação, não. Acho que pode ajudar, pode chegar e ajudar. Acho que ele tem credenciais boas, mas não sei. Eu acho que eu queria um jogador mais ou próximo do nível de Paulo Sérgio ou acima do nível de Paulo Sérgio. Eu sempre vi Bruno Mezenga um jogador muito de primeiro semestre, jogador de estadual, depois caía de rendimento. Eu acho que deve ter a mesma idade até do que Paulo Sérgio, né? Mas não sei, não, assim, não confio 100% na contratação, não. Mas não acho também que é uma contratação completamente descartável, não. Não acho que esse cara não vai dar certo, não. Eu acho que ele tem potencial para, caso ele consiga encaixar no sistema de jogo de Mazola, tem potencial para dar certo.
Antes de passar a palavra para o Mala fazer a sua análise também, deixa eu só fazer uma pequena correção. Eu citei que a janela de transferências, ela encerra amanhã, no dia 19 de abril, só que essa janela, ela só é válida para times da Série A e Série B, né? No caso, o Náutico é um clube de Série C, então poderia contratar, pode, na verdade, contratar o Bruno Mezenga, até porque ele está sem contrato, né, Cláudio? Pelo que você disse,
Isso.
ou o contrato tá acabando,
Na
então pode
Série C não
acontecer
tem
depois.
janela, né? Então o Náutico pode contratar até o final da inscrição, que deve ser lá para julho, agosto. Então, por isso até que os empresários esperam fechar a janela da Série B e da Série A. Se não conseguirem colocar seus jogadores, aí vão para a Série C. O mercado, o caso de Bruno Mezenga é exatamente esse. O empresário disse, ó, estamos esperando a Série B. Se não acertar, voltamos a conversar com o Náutico e outros clubes da Série C.
Fechado. Então, correção feita, né? É bom que fica bem informado aí para o torcedor. Mala, queria também que tu comentasse um pouco como que esse Bruno Mezenga pode agregar aí no Náutico, caso feche, né, a contratação, tá em negociações. O empresário, como o Cláudio bem destacou, tá aguardando propostas de time da Série B e, naturalmente, tendo uma proposta interessante para o Bruno Mezenga de algum clube da Série B, fica mais complicado para o Náutico. Mas, caso essa negociação venha a avançar, como é que tu acha que ele pode agregar esse time aí do Timba para a Série C?
Bom, para começar, eu vou começar dizendo que eu discordo de Clauber. Eu acho que ele está no nível muito acima de Paulo. Mas não vou dizer muito acima, não. Também não vou exagerar, porque Bruno Mezenga não é nenhum craque, né? Nenhum craque. Mas quando a gente. Eu, na minha análise, comparar. Na minha análise de comparação entre Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, eu acho que Bruno Mezenga está um degrau acima, tanto que eu acredito que ele tenha assim mercado na Série B, por isso que o empresário está aí nessa retaguarda, né, esperando esse mercado. talvez seja um pouco contraditório do que, ah, mas ele tem mercado, mas tá, e daqui a pouco vai fechar com o Náutico. Aí quebra toda a minha teoria. Mas, é, pegando, pô, ele fez um baita campeonato paulista pelo Água Santa, foi o vice-artilheiro, foi um dos principais destaques, e outra, foi um dos principais destaques no principal campeonato estadual do Brasil, né?
Vamos lá. Como o mercado, a janela de transferências para a Série B acaba amanhã, então pode ser um dificultador também para o Bruno Mezenga fechar com algum clube da Série B, né? Eu também acho que ele tem mercado, mas isso pode talvez impedir que o Bruno Mezenga jogue a Série B por algum clube, já que a janela fecha amanhã e o tempo é curto, né?
É, exato. Eu acho que por conta desse... anteriormente eu falei aí do histórico recente de jogadores, tem que se levar em consideração. Eu acho que esse sim é um cenário que é um jogador que tem um cenário recente bom, né? De bom para mais do que bom, né? Por mais que ele não tenha repetido nessa última temporada agora, esse primeiro semestre, como o Cláudio falou, não tão bem quanto ele foi no passado. Mas eu acredito que ele é um jogador que tem mercado para a Série B. Até me surpreende ele não ter fechado ainda. Porém, me surpreenderia muito se ele fechasse com o Náutico, tá entendendo? Porque eu ainda acho que ele é um jogador de Série B, que tem mercado para vários times da Série B. E seria muito surpresa para mim ele não ter fechar até amanhã, no caso, né, que é a janela, né? Mas eu vejo ele como é um bom jogador, ele é um jogador que é formado na base do Flamengo, rodou muito, inclusive eu também estava pesquisando, né, o histórico dele, que ele teve as suas melhores passagens em clubes da Turquia, clubes intermediários, né, da Turquia, que foi onde que ele conseguiu as suas melhores médias de gols, e eu acredito que seria um reforço ok para a Série C, para fazer uma sombra boa para o Paulo Sérgio, e dois brigarem para titularidade. Eu acho que com os dois jogadores, achando alguém, obviamente, que abasteça, né? Porque eu acredito que nenhum centroavante pode ser um Ronaldo fenômeno da vida. Mas se você não tiver alguém que abasteça, né? Que não tenha um meio-campo que abasteça esses jogadores, não adianta nada. Mas eu vejo ele que seria, sim, como um bom reforço, por mais que agora com um patamar salarial um pouquinho acima, né? Porque, como eu falei, ele é um jogador que eu vejo com o mercado da Série B. Então... seria uma surpresa muito grande, inclusive, se ele fechasse com o Náutico, né? Mas vamos ver até amanhã, vamos ver se não vai surgir algum outro clube aí da Série B, ou inclusive talvez até fora do país. Acredito que não. Vamos ver as próximas horas, né, desse mercado, que costuma ser muito agitado, né, Caxangado?
Exato. Pode ser, de fato, algo um ponto positivo, né? Um ponto a favor do Náutico. Essa janela da Série B, ela está fechando amanhã. E aí o Bruno Mezenga pode, de fato, estar reforçando aí o Náutico para a disputa da Série C. Como o Cláudio disse, Série C não tem janela, né? Então pode estar reforçando aí a qualquer momento. Mas é isso, vamos mudar também aqui a notícia, falar agora do Sport, né? Que anunciou, oficializou, ainda no dia de ontem, um reforço, né? O lateral esquerdo, Dalbert, ele que é ex-Inter de Porto Alegre, né? Internacional de Porto Alegre, também é ex-Inter de Milão, né? Da Itália, já atuou por alguns anos na Europa. Mas aí eu vou começar pelo Mala, né? Como o Dalbert jogou em Porto Alegre e o Mala é gaúcho, mas não é colorado, né, Mala? Eu quero saber se, assim, na minha avaliação, eu quero saber se você concorda. O Dalbert, ele é uma contratação, uma aposta do Sport pensando em recuperar o jogador. Não está se aproveitando, como você mesmo disse, da boa fase do atleta. O Dalbert, ele vem em baixa na carreira, né? Vem de uma lesão grave no joelho, um ano sem atuar ali, no ano 2022, né? Atuou em 23 ali na Série A pelo Internacional de Porto Alegre, mas ele não vive o seu melhor momento, longe disso. Então, na minha avaliação, uma aposta pensando em recuperar o jogador pelo futebol que ele já apresentou em algum momento, em anos anteriores, mas... agora é um jogador que, apesar de já ter mostrado algo, está embaixo. Concorda?
Concordo. E eu acho que até para o próprio Dalbert é uma escolha interessante, porque provavelmente vai pegar um clube que ele deva, sim, ter algum espaço, né? A gente sabe que hoje o Filipinho ele é o titular, né? Mas ele não tem um reserva imediato. E daqui a pouco o Sport pode até fazer aquela dobradinha, né? Com Dalbert na esquerda e Filipinho mais avançado, como fez com Cariús e Juba, né, ano passado. Agora você me perguntou da passagem dele lá no Rio Grande do Sul. Não tem como muito avaliar justamente por conta da lesão, né? Foram só apenas 10 jogos, então fica difícil a gente fazer alguma avaliação, mas eu acho que o currículo dele em si, ele fala muito, né? Ele é um jogador que rodou já para a Europa, um jogador da idade dele, eu acho que ele tem... Claro, ele não é tão novo, né? Ele não é tão novo, mas ele tem um currículo interessante da Europa, passou pela própria Inter, pela Fiorentina, pelo Nice da França, tem uma passagem por Portugal. Então, mas chega justamente no momento diferente da carreira, que é esse momento de retomada. Então eu vejo, sim, um momento legal para ele, no esporte, retomar esse futebol que ele, em algum momento, com certeza, ele já demonstrou. Então, obviamente, por ter passado por uma lesão tão séria, ele não conseguiria já voltar para um clube, talvez para uma Série A. Então ele faz uma escolha da carreira, que ele talvez dá um passo atrás, mas não é aquele passo atrás dizendo que, pô, tô regredindo na carreira, não. Ele está buscando seus espaços, a sua minutagem, e como eu falei, se ele voltar, se a lesão tiver 100% recuperada, e deve estar, né, porque já está treinando aí, não deve ter o ritmo do jogo, isso ele vai adquirindo aos poucos, mas se ele voltar num ritmo legal, demonstrando que ele já passou em outros clubes, e daqui a pouco o próprio Sport fazendo uma boa campanha e ele conseguindo acesso, ele é um jogador que daqui a pouco, agora me falhou, eu não consegui gravar como é que é esse contrato que ele fez, se é só o final da série.
Estou aqui com a informação. Ele chega em contrato definitivo até o fim da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano.
Pronto, então acho que é um contrato legal, porque você não se amarra tanto com um jogador que tem esse histórico recente, né? Mas é como eu falei, daqui a pouco, se ele fizer uma série bem interessante, se ele se encaixar direitinho, ele é um jogador que pode voltar ao mercado a um nível de uma Série A, de um mercado muito interessante para ele. Então, tomara que ele vá bem, né? Tomara que ele vá bem, recupere o futebol, mas principalmente volte ao ritmo de jogo, que eu acho que é o que está faltando para ele agora, é isso. Tá entendendo? Se ele recuperar logo esse ritmo de jogo, e claro, tiver espaço, né? Obviamente, até porque acho que Filipinho daqui a pouco é suspenso, se machuca, né? A gente não sabe, mas se Sousa daqui a pouco ir colocando ele aos poucos, até porque Filipinho tem uma grave, ele é um jogador muito bem ofensivamente, mas ele tem um defeito na defesa, né? Inclusive a gente já fez matéria, disse que o Sport sofre muitos gols nas costas dele. Agora, se ele encaixar direitinho, nada impede, daqui a pouco, como eu falei, Sousa fazer essa dobradinha, eu acho difícil, né? Porque hoje, com o elenco, com as características dos jogadores que o Sport tem no elenco, acho que dificilmente ele vai tirar alguém da frente para fazer essa dobradinha. Mas eu vejo ele com potencial, sim, daqui a pouco, de até roubar a posição do Felipinho.
Clauber, e assim, como o Mala falou, eu concordo, o contrato que o Sport firmou com o Dalbert ajuda também o Sport no sentido de, se ele atuar bem, tem essa possibilidade de renovação com mais uma temporada, né? E aí ele pode continuar, ou até mesmo o Sport, em caso de transferência do Dalbert na temporada que vem, o Sport pode renovar e vender, enfim. Mas é, de fato, uma aposta interessante. Dá para classificar assim, na tua opinião?
Eu acho que é uma aposta interessante, Caxangá. É um jogador que, veja, como vocês falaram aí sobre o Filipinho, é um jogador que, apesar dos problemas defensivos, ofensivamente ele ajuda. Então, não é uma posição que o Sport estava desesperado atrás de um reforço. Precisava de um jogador para disputar a posição, para compor o elenco ali. E chega Dalbert com essa condição, eu acho que, e com uma boa condição. Uma aposta válida, numa posição que você tem essa possibilidade de fazer essa aposta. Ou se uma outra, por exemplo, talvez volante, o Sport precise muito mais de um primeiro volante ali do que de um lateral esquerdo. Chega um lateral esquerdo numa boa condição, que já teve um histórico positivo, então acho que é válido, acho que pode agregar. Pode ser que dê errado, obviamente, pode ser que dê errado e ele não consiga render, como já tiveram outros jogadores aí com nome que chegaram com passagens internacionais e não deram certo. Mas também não dá para criticar a diretoria por fazer essa movimentação. fez a contratação baseado com o histórico dele de bom desempenho, né? Principalmente no futebol europeu. Então, agora com o jogador, ver se ele vai cumprir essas expectativas, disputar e ganhar a posição com o Filipinho, e aí, se ele for bem, renovar o contrato. Mas acho uma aposta bem válida do Sport.
Isso aí. Vamos trocar notícia, continuar falando do Sport, inclusive de um assunto que muitos inscritos estavam aqui no chat, né, pedindo para a gente comentar sobre isso, que é a notícia relacionada à SAF, né, do Sport, como está aí no título da matéria, que já está no site do NE45. O Sport pavimenta caminho para a SAF após o Conselho aprovar a proposta de reforma no Estatuto. Né? E aí, na matéria, tem até um trecho, né, do Ademar Rigueira, presidente da comissão aí do esporte, mas basicamente passar, inclusive se o Márcio ele puder colocar aí na matéria, né, para a gente ler o que disse o Ademar, mas basicamente o esporte ele aprovou a proposta de reforma do Estatuto do Clube, né, e essa reforma do Estatuto do Clube é importante para o clube se tornar SAF, né, a decisão final vai ser do sócio, né? Que aí vai ter que votar para aprovar ou não se esse estatuto vai ser aí reformado. Mas o Sport aprovou e o negócio pode andar. O Ademar Rigueira, que é presidente da comissão, disse o seguinte: o Sport larga na frente e inicia o processo de modernização do futebol pela estrutura corporativa criada pelo estatuto. Acreditamos que a SAF levará o Sport ao lugar que ele merece no futebol brasileiro. Basicamente, como eu resumi, né? Porque aprova essa proposta para reformar esse estatuto que possibilita que o clube vire SAF. É um, não sei se o primeiro passo, mas é um passo importante para que o Sport vire SAF e aí possa ser vendido no futuro, quem sabe.
É o primeiro passo grande, né? Porque, assim, é bom deixar claro, não tem uma proposta de SAF, pelo menos não publicamente. Não tem uma proposta de SAF, o Sport não virou SAF e não está próximo de virar SAF. Esse é o primeiro passo aí que faz com que autoriza, né, o clube. Se chegar uma proposta, o clube já está autorizado a negociar essa proposta, levar para a assembleia de sócios, que a proposta da SAF, né? Então, é uma parte do processo, uma parte importante. Então, a partir de agora, o clube pode se preparar para receber a SAF. E aí são vários debates, né? Qual tipo de SAF vai ter? Por exemplo, tem a SAF do Fortaleza, que é uma SAF minoritária. Pode ser uma SAF majoritária, como Santa Cruz e Náutico querem, de 80%, 90%. Então, a partir de agora, esses debates devem, pelo menos, se tornar públicos, né, no esporte, para o torcedor ver qual é a melhor opção. Então, como eu disse, não é SAF ainda, mas é um passo importante para que tudo seja trabalhado de forma estruturada dentro de um processo. Montar essa casca da SAF, ver qual é o melhor modelo de SAF para o Sport, qual é o melhor modelo que se adequa, porque cada clube tem a sua realidade. Não adianta o torcedor pegar o modelo do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco. Não, a realidade do Sport é diferente de todos esses clubes. Cada clube tem a sua particularidade. Por isso que muitas vezes, eu vi muito esse debate ano passado, quando surgiu a informação da proposta da SAF do Náutico. Ah, como é que o valor da SAF do Náutico é maior que o do Curitiba? Não tem nada a ver, você não deve pegar os valores e comparar um valor com o outro, porque cada SAF você vai agregar um valor. O Curitiba pode ter uma dívida de 100 mil, o Náutico pode ter uma dívida de 1 milhão, então isso abate no valor que pode ser investido, o Sport tem uma dívida que vem reduzindo a dívida, então isso vai facilitar, talvez a SAF do Sport seja, como eu disse, uma SAF minoritária, e aí o clube associativo continue tendo o maior poder, e aí a SAF tem um poder menor, mas com algum investimento. Então, são esses debates que a partir de agora vão começar no esporte, são debates importantíssimos, que é o torcedor tem que ficar ligado nisso, para entender qual o contexto. Não se apegue apenas a valor, não. Ah, não, porque vai chegar lá um grupo estrangeiro e vai oferecer 500 mil, é menor que o Náutico. Analise, veja que eu estou chutando aqui, né? Menor que o Curitiba, menor que o Cruzeiro. Não é isso que deve ser, não deve ser isso que o torcedor deve se apegar. Deve se apegar esses 500 mil, 1 milhão, 1 bilhão, quanto vai ser investido o clube? Vai se transformar a ilha numa arena? Pagamento de dívida vai ser feito todo de uma vez? Quanto eles vão ter de domínio sobre o futebol? Uma parte menor, uma parte maior? Então são vários pontos de um contrato que precisa ser bem estudado pelo torcedor. Eu acho que o debate no Brasil como um todo, apesar da SAF estar na moda, eu vejo muitas argumentações ainda rasas, porque as pessoas não entendem muito o contexto do que a SAF é. A SAF não é a solução dos problemas, não é toda SAF que vai dar certo, porque depende muito do que vai ser proposto. O Curitiba, por exemplo, está tendo problemas com a SAF, porque o Curitiba fez um processo de vende logo a SAF e depois vai para a recuperação
judicial. O próprio Vasco também, né?
O Vasco também. E o Vasco tem um problema maior, porque é um problema de contrato, da forma como o contrato foi feito. Mas o Curitiba, ele fez um processo de vende a SAF primeiro, depois vai ver a recuperação judicial. E isso está dando problema de... O dono lá da SAF está pagando as dívidas e, se eu estou pagando as dívidas, eu não vou investir no futebol. E aí está travando o clube. Aqui, e aí pegando Sport, Náutico e Santa, eles pelo menos começaram com a recuperação judicial, que é o primeiro passo dentro dessa... É um dos primeiros passos, na verdade, dentro desse escopo da SAF. Então, você fazendo isso, buscando garantias para pagar as dívidas, isso melhora na sua negociação com a SAF. Então, é esse ponto que o Sport deve estar começando a executar a partir de agora. Mas, como eu disse, é um importante primeiro passo, porque aí você já se coloca no mercado para dizer, ó, estou aqui, posso receber uma SAF, estou pagando minhas dívidas. Então, você passa uma boa imagem para o mercado para receber uma boa proposta.
Isso aí. É importante destacar, né, Mala? Como o Cláudio disse, o Sport não virou SAF, pelo menos não ainda. Né? Não tem proposta, pelo menos não publicamente divulgada, proposta de algum investidor. O Sport aceitou que o seu estatuto seja reformado para que o sócio, esse sim vai decidir, e a Assembleia Geral dos Sócios ainda não tem data definida, para que o sócio escolha, né? Se o estatuto vai ser reformado e o clube pode virar uma SAF ou se não, né? E é importante também, Mala, que o torcedor, o sócio, né, que vai votar, se atente a esses outros detalhes do estatuto, porque é um assunto para além da SAF, né? É uma reforma que pode acontecer, de fato, de só incluir essa possibilidade de virar SAF no estatuto atual, mas pode também mudar alguns pontos. Mas, de fato, é um primeiro passo importante, né, para um clube que quer, de fato, virar essa sociedade anônima do futebol.
É isso, Caxangá. Eu acho que esse foi o primeiro passo de um resultado que, para mim, já está claro. Eu acho que, para mim, não, eu dificilmente eu acho que o Sport não vai virar SAF, porque a partir do momento que você dá esse primeiro passo, como o Sport fez agora, é porque está muito claro o desejo do clube, tá entendendo? E desde que eu conheço, não vou exagerar, mas desde que eu tenho contato com o presidente Yuri Romão, nas nossas conversas internas, né, nos nossos papos informais, ele sempre falou que a SAF era o principal desejo dele, né? E você bem falou que não existe uma proposta oficial, mas eu tenho quase certeza que, com certeza, tem alguma coisa muito bem gatilhada, porque a gente sempre vê o próprio presidente viajando para São Paulo, tendo encontros com empresários, né? A gente recebe essas informações em off e tal. Então, eu acredito que deva ter, sim, alguma coisa já, não vou dizer pronta, mas muito bem gatilhada. E isso não é uma informação, é uma opinião, que fique claro, né? Por tudo isso que a gente acompanha dos bastidores, que estão só esperando, de fato, que isso vire realidade, né? Que o Sport vire SAF para essa proposta ser formalizada. E, no meu entender, eu acho que sim, existem muitas coisas que precisam ser expostas, que precisam ficar claras para os associados na hora de votar, porque esse momento vai chegar a qualquer momento, né? Muito em breve os sócios vão ser convocados para essa assembleia. Só que a gente, o próprio Cláudio citou o exemplo do Curitiba, tem o exemplo do Vasco. Claro que a gente nunca, quando eu falo a gente, é nós três aqui, e digo, acho que é com quase total certeza que qualquer outro jornalista aqui de Pernambuco que de fato não tenha participado de uma assembleia para ver o que é falado nessas assembleias para antes da votação, o que é explanado, ó, vai ser isso, não vai ser aquilo. Mas se o Sport ser transparente ao ponto de colocar todos os pingos nos is, dizendo, ó, vai acontecer isso, esse é o melhor caminho, porque tem isso acontecendo aqui, tem essa dívida, se a gente virar SAF, vai entrar esse dinheiro aqui. Se o Sport conseguir ter essa transparência, que eu vejo que muita gente até reclama disso, eu acho que vai convencer o associado, o sócio do esporte, a seguir esse caminho também, que eu tenho quase certeza que dentro do esporte eles querem a SAF e não vem outro caminho a não ser se transformar na Sociedade Anônima de Futebol. E como eu falei no início, foi um primeiro passo no que eu acredito que já tem um resultado final, um veredito que sim, vai virar SAF, porque dificilmente a gente vê um clube dando esses passos e que chega na hora de ter a votação e é reprovado, né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui, que é uma opinião que, para mim, a SAF do esporte vai ser aprovada, mas que eu espero, né, como eu estou falando, não como torcedor, mas até como imprensa mesmo, né, de que todos os pingos nos is sejam colocados, que fique tudo numa transparência legal para o torcedor do esporte e que, de fato, venha algo financeiro muito bom para o clube, para que dê essa virada do esporte, de fato, que se reestruture, que tenha um volume de caixa legal, que possa sonhar com dias e conquistas maiores, né? O esporte é um clube que já tem conquistas, mas que travou um pouco no tempo, que tem um estádio um pouco não vou dizer antigo, mas assim, fora já dos novos padrões, que com uma SAF isso também poderia, já está dando agora os primeiros passos para uma reforma, que isso poderia também ser benéfico para o clube, a própria estrutura, melhoria do estádio, né? Mas que, claro, que, como eu falei, que tudo venha para um momento ideal, na hora certa, e que seja explanado, colocado todos os pingos nos is, para que a torcida do esporte aprove 100% e não com ressalvas, né? Que acredite, de fato, no que está sendo traçado, no que está sendo planejado, e também que essa empresa, né, esse dono, né, esse novo acionário que vier, faça do clube, que transforme o clube, que recoloque o clube na grandeza que é um dos maiores do Nordeste, e está entre os maiores do Brasil, né, que consiga dar uma cara nova, que consiga dar essa força nos bastidores para o clube.
Aí eu concordo com o Marlon. O torcedor, o sócio, né, na verdade, aprovando essa reforma no estatuto, de fato, o esporte deve vir a SAF, até porque foi um dos pilares, né, na candidatura do Yuri Romão, quando ele se elegeu ali como presidente e tudo mais. Então, primeiro passo dado, né, pelo esporte, e agora, quando a Assembleia Geral dos Sócios para a votação for marcada, o sócio que vai decidir aí se a reforma do estatuto ela vai acontecer ou não. Beleza? Lembrar novamente para quem está acompanhando, deixar o like, né? Aproveitar aí a boa audiência, deixa o like, deixa a tua curtida nessa live e se inscreve aqui no canal também para não perder aí nenhum conteúdo, seja as lives, né, os programas aqui do 45 Minutos ou os vídeos, os cortes que a gente publicar ao longo do dia, beleza? Vamos falar agora sobre o Fortaleza, né? Que, claro, o mercado está aberto, né? A janela de transferências está aberta. E o Fortaleza anunciou aí a contratação de um reforço, o lateral esquerdo, Felipe Jonathan, que estava no Santos, né? Um reforço aí para a Série A. Fortaleza que também jogou ontem, né? A gente vai falar um pouco da coletiva do Vojvoda na sequência, mas nesse primeiro momento falando aí sobre o anúncio do Felipe Jonathan, volante ex-Santos, né? Começar agora pelo Clauber. É um jogador que, alguns anos atrás, na minha opinião, jogou muito no Santos, era um dos principais, um dos principais laterais ali da Série A, né? Se eu não estou enganado, naquela campanha que o Santos chegou à final da Libertadores, depois veio em baixa, né, na equipe santista, e nessa temporada de 2024 ele ganhou sequência novamente. O Santos fez uma boa campanha no Campeonato Paulista e ele vinha ali sendo um jogador importante. Mas Fortaleza é atualmente um clube de Série A, o Santos, um clube de Série B, e aí para o jogador, naturalmente, é mais atrativo, né? Vamos colocar assim, disputar uma Série A, principalmente pelo Fortaleza, que está disputando também competição sul-americana, né? E tem se destacado no cenário nacional. Um reforço, Cláudio, é importante, na tua opinião, para o Lyon, que estava, de certa forma, também necessitando de um lateral esquerdo, tinha ali o Escobar, né? Mas não tinha. Tem o Bruno Pacheco também, mas que precisa, né, encorpar esse elenco visto aí a quantidade de competições que vai disputar, né? Tem a Copa do Nordeste ainda, tem Copa do Brasil, Sul-Americana e a Série A.
Achei uma movimentação bem interessante. Achei uma boa contratação de Felipe e Jonathan, né? Eu vi na rede social o torcedor do Santos comemorando, porque realmente ele estava em baixa, caiu de rendimento, mas como você mesmo disse, né? 2020, 2021 ali, ele fez boas temporadas, titular absoluto,
Mas não chega a
enfim.
ser o Raiva Negras do Santos, não, né?
Não, não, não. Aí é demais. O cara que tem o um nome de Raiva já tá. Já larga na frente, já.
É bem transparente.
Mas assim, óbvio que ele caiu de rendimento, mas talvez nem apenas por culpa dele, né? O Santos vem enfrentando problemas nos últimos anos, muitas mudanças de treinadores, problemas extra-campo do clube, né? Com diretoria, enfim. Então eu acho que é uma movimentação bem interessante e acho uma boa contratação. O contrato dele até 2027, né? Então tem uma segurança maior. É um jogador de apenas 26 anos. A gente está falando aqui de um jogador que há 3 anos foi bem. E era muito novo, e agora que ele tá chegando ali, talvez no patamar, no melhor patamar de experiência, patamar físico, de tudo que envolve ali o futebol. Então, acho que é uma boa contratação, acho que chega com uma boa condição de ganhar titularidade, de dar uma opção melhor para Vojvoda. Achei uma movimentação bem interessante do Fortaleza, porque precisava dessa contratação. Foi um jogador que é da terra, né? Do Ceará, de Fortaleza. Até começou, né, a carreira lá no Fortaleza, depois foi pro Ceará, subiu profissional no Ceará e foi pro Santos. Então não tem muito problema de adaptação, enfim, já conhece o clube, conhece bem a competição, a Série A. Então é um jogador que chega com excelentes credenciais pro Fortaleza. Foi uma movimentação certeira aí do que o Fortaleza precisava dentro dessa janela.
Só para informar também, no sentido do contrato, né, do Felipe Jonathan com o Fortaleza, ele assinou até abril de 2027, um contrato aí de 3 anos, né, com o Lyon. Ele, na matéria, né, escrita por Iago Mendes, que está lá no NA45, o Iago detalhou que o Fortaleza já tentou o acerto com o Felipe Jonathan em 2022 e 2023, acabou que não deu certo. E aí, nessa terceira tentativa, ele retornou ao Fortaleza, onde ele já atuou no sub-15, né? E um fato interessante é que ele foi revelado para o futebol profissional no Ceará, né? Que é o rival aí do Fortaleza. Mas, Mala, queria saber se tu concorda com a avaliação que eu fiz, que o Cláudio também fez, que é uma contratação interessante aí para o Fortaleza, um jogador que chega para disputar a posição e compor um elenco, trazer qualidade, né? Para a posição ali do lateral esquerdo.
Concordo e digo mais. Para mim, Felipe Jonas já chega com status de titular, inclusive. Eu acho que é um jogador interessante, né? Teve 6 temporadas, né, no Santos, se não me engano, 5 ou 6. E como todo jogador, chega algum momento que oscila, que até para o próprio momento do clube, isso ajuda, né, a atrapalhar a carreira do jogador. Que você pode ser o melhor jogador possível, mas se você está num elenco que não dá muito certo, você acaba caindo de produção, como foi com o Santos ano passado, tanto que foi para a Série B, né? Então, eu até brinquei com o Cláudio se ele chegava a ser o Raiva Negras do Santos. Eu acho que tá, não acho que não é para tanto, mas tem um pouquinho, né? Acho que vamos botar aí o quê? Uns 10, 20%, talvez, não sei. A gente não acompanha tanto o Santos, mas. A gente viu que o Felipe saiu lá de Santos não com nível de crítica um pouco mais elevado, mas para mim ele já chega como titular e reforça um elenco do Fortaleza que cada vez mais está ganhando corpo, tá que assim o que eu mais vejo que possa que dá certo num clube de futebol hoje para jogar a Série A, para jogar campeonatos de alto nível. É você sempre ter de 2 a 3 bons jogadores por posição. E eu acho que o Fortaleza está chegando nisso. Mas o Fortaleza hoje não está num bom momento. Não, não está num bom momento. Veio de um resultado interessante na primeira rodada, ganhando do São Paulo fora. Mas ontem voltou a oscilar. Ontem, foi ontem o jogo, foi ontem, né? Voltou a oscilar, levou uma pressão do Cruzeiro no segundo tempo, levou o gol no final. Mas isso serve para justamente isso. Essas contratações é justamente isso, para você reforçar o seu elenco, para você chegar no momento que você tem Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americana, o estadual já acabou, mas assim, era outra competição. Então vai chegar algum momento com que, principalmente o Fortaleza, né, que é um clube que precisa viajar muito, que tem esse desgaste, tem esse fator a mais. Então eu vejo como muito boa a contratação e reforço que eu já vejo ele como titular, inclusive para ganhar essa vaguinha aí no time do Vojvoda.
Ah, então mais uma opção aí, né, pro treinador. O Vojvoda na lateral esquerda, que já tem aí o Pacheco, né, e o Escobar, que está com a situação até parece que indefinida, né, se continua, se não continua no Fortaleza. Mas, enfim, segundo o Mala, ele chega aí para ser titular. Quando eu falo Mala, é Mala Guti, tá? Anderson Mala Guti, é porque nós que somos da redação já temos o costume, né, de chamar o Mala carinhosamente por Mala, mas não é porque ele é mala, malandro, algo do tipo, não, tá? Só para deixar aí para a turma claro.
É um mala também.
Às é vezes. Mala. Todo mundo tem um pouquinho de mala, não adianta.
Mas é isso aí. Vamos falar agora do Bavi, né, que acontece aí pela terceira rodada da Série A. A arbitragem já está definida e vai ser o Rafael Claus, né, vai ficar aí no comando do apito. Tem matéria, inclusive, no site do NE45, que já está na tela, né? O nosso Márcio aí, produtor Providência, já colocou e detalha, né, toda a escalação da arbitragem para esse confronto, né? É o Rafael Claus, o árbitro principal, será auxiliado por Alex Ang Ribeiro, FIFA, e o Miguel Caetano Ribeiro Costa. No VAR vai ser o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que também é FIFA. O quadro é todo aí federado em São Paulo. E assim, o Rogério Ceni, daqui a pouco a gente vai para a coletiva pós-jogo do Bahia, né, que ele fala também sobre essa partida e projeta esse Bavi, mas é um jogo importante para as duas equipes, né? Mala, Clauber. É o primeiro Bavi na Série A, porém não é o primeiro Bavi da temporada. Já teve na decisão, inclusive do estadual, o Vitória levou a melhor.
Será o quinto Bavi do ano.
Boa. É um jogo importante, assim, para o Vitória, né? Que na estreia ele acabou sendo derrotado para o Palmeiras, né? Um resultado que não foge tanto da curva. Na segunda rodada, o jogo contra o Cuiabá foi adiado. E aí será o segundo jogo, de fato, do Vitória na competição, apesar de ser uma partida válida pela terceira rodada. E para o Bahia, é um jogo que, assim, o Bahia teve uma derrota e um triunfo no campeonato, né? Se vence o Bavi, né, contra o seu principal rival, encaminha aí dois triunfos, ganha moral por vencer o clássico e já muda um pouco a chave, né? Pode ligar o modo turbo aí na Série A. Agora também, se for derrotado, a coisa já fica um pouco mais complicada. Então é um jogo. Tem essa arbitragem aí do Claus, né? A gente detalhou aqui o quadro de arbitragem, mas é um jogo importante para as duas equipes, né?
Perfeito, Caxangá. Eu acho que até a própria coletiva do Ceni, se o Márcio puder botar aí na tela agora, para a gente já virar para a coletiva também, eu achei interessante porque a gente sabe que com a sequência de jogos e tal, segundo e quarto e domingo, e o próprio Ceni falou que para ele o cansaço não vai ser desculpa. Por mais que pegou um jogo complicado agora contra o Fluminense, num campo encharcado, ele totalmente assim falou que isso não vai atrapalhar, né? E que ele espera dessa vez fazer um grande jogo contra o Vitória, né? Fazer uma grande partida. Como eu falei, vai ser o quinto Bavi do ano. Por enquanto, o primeiro Bavi teve a vitória do Vitória, né, no estadual, na primeira fase. Depois teve o triunfo do Bahia pela Copa do Nordeste, pela primeira fase. Os dois jogos das finais, que no primeiro jogo o Vitória ganhou e depois o empate em 1-1. Então esse vai ser o quinto, né? Esse vai ser no Barradão ou vai ser na Fonte Nova? Agora me fugiu. No
Barradão.
No Barradão de novo, né? Então, no Barradão ainda o Vitória esse ano não conseguiu triunfar, né? Então, por isso que eu acho que essa aspas do Ceni que está na tela aí da gente, eu acho que vai muito ao encontro disso, né? Porque o Bahia foi duas vezes para o Barradão esse ano e saiu com duas derrotas, né? Inclusive, a da ida da final do estadual foi mais dolorida por todo o contexto, né? Então, me chamou muita atenção esse fato do Rogério Ceni primeiro, dizer que o time vai 100%, que vai ter tempo de recuperação, e também ficou essa deixa dele de que chegou na hora do Bahia dar uma resposta, depois de quatro clássicos, né, depois de quatro Bavis, no ano de, enfim, ir lá no Barradão fazer uma grande partida. Enquanto o Isque vai pegar um Vitória, né, o Vitória folgou, entre aspas, né, nessa segunda rodada, porque o jogo seria contra o Cuiabá, e o Cuiabá está jogando a Copa Verde e teve rodada, inclusive perdeu, né, tenho quase certeza que perdeu para o Vila Nova, acho que foi 2-0, se não me engano. O Cuiabá perdeu nessa... E por isso, então, que o Vitória não jogou, e teve toda essa semana de descanso, que o próprio Léo Condé comemorou muito no início da semana, que ter esse tempo para trabalhar, ter esse tempo de fazer ajustes, ainda mais depois de vindo uma derrota na estreia para o Palmeiras, que eu considero, por incrível que pareça, um resultado normal. A gente não pode dizer, foi um anormal perder para o Palmeiras. Não, pô, Palmeiras é o Palmeiras. Tem o melhor elenco do Brasil, se não um dos maiores, né, junto com, que no meu ver, com o Flamengo, Atlético Mineiro. Então, perdeu, né, perdeu para o Palmeiras, então vai ter essa semana também para se recuperar, fazer esses ajustes que o próprio Condé falou, e vai ser um jogo interessante, né, é o quinto Bavi do ano, ainda vai ter mais um no segundo turno, né, Cláudio? Então, é a última chance que o Rogério tem de sair lá do Barradão com os 3 pontos. Vamos dizer que o Bahia chega um pouquinho acima para esse jogo com uma moral mais elevada por ter ganhado o Fluminense? Talvez sim, né? Porque virou contra o Fluminense, né? Pode ser que sim, talvez. Vitória perdeu na estreia. Vamos dizer então que está aí... Eu coloco para esse jogo... 55 para o Bahia e 45 para o Vitória, as possibilidades, né? Talvez seja isso, não sei se Cláudio concorda, mas com certeza vai ser mais um grande jogo, se for que nem os últimos, vai ter emoção do começo até o fim, principalmente no fim, né? Que é quando os clássicos estão se encaminhando com emoção até o último momento.
É, exatamente. E, assim, óbvio que o Bahia vai mordido para esse jogo, né? Depois de perder o título em casa, não ter vencido ainda nenhum Bavi, e ainda ter perdido o título em casa do Campeonato Baiano, os caras vão mordidos para esse jogo. Do outro lado também tem o Vitória, que teve a semana livre, não começou bem o campeonato, perdeu para o Palmeiras, mas como o Mala disse, não é um resultado, não é uma catástrofe.
Não, eu acho que está longe de ser uma catástrofe, eu acho que... E assim, a gente viu que até o próprio o Vitória fez uma partida até certo ponto ali, brigando com o Palmeiras, então eu acho que foi um resultado não muito, nada de que, meu Deus, perdeu, não, eu acho que foi um resultado que está dentro do normal, que eu não vejo como fim do mundo, não, eu acho que é um resultado, não vou dizer esperado também, mas que foi pelo placar mínimo, então mostra o quanto que o Vitória brigou diante de um clube que está tendo uns últimos anos dos sonhos, né, para os palmeirenses. Foi um jogo, foi um resultado até certo ponto ok.
É isso, e o Vitória tem essa semana livre, mas, assim, o jogo adiado contra o Cuiabá joga uma pressãozinha no Vitória, porque se largar com 0 ponto em 2 jogos, mas o campeonato já tem na terceira rodada, pode criar uma instabilidade preocupante para o Vitória. E aí, essa instabilidade não pode ser potencializada pelo torcedor, né? É entender o contexto de um jogo a menos, um clássico logo na terceira rodada, né? Até curioso, né? O Campeonato Brasileiro já com clássicos no início, né? Na terceira rodada, sábado vai ter Fluminense e Vasco, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro no sábado também, tem o Bavi no domingo. O campeonato já começa. Eu acho bem interessante isso também. Clássico logo para movimentar o campeonato, que é apenas uma, duas, três rodadas com vários clássicos. Acho que colocar aí dividido, acho que faz com que o campeonato fique mais atrativo. Mas isso, obviamente, é uma opinião de fora, né? Pro torcedor do Vitória e do Bahia, meu amigo, um clássico logo na terceira rodada é pro cara ficar preocupado, porque qualquer resultado que não seja uma vitória, um triunfo, né? No caso de Bahia e Vitória, pode colocar em xeque, né? Um trabalho, ampliar a crise, se tiver em crise.
É curioso porque pro Vitória vai ficar muito mais, não vou dizer tenebroso assim, mas aquele pontinho já de alerta na segunda rodada, né? Porque você vai para com um jogo a menos, você já vai estar com um jogo a menos, já vai pegar um clássico, que um clássico por si só é muito difícil. Se você larga com duas derrotas e tendo um jogo a menos, pô, você já, como você está falando aí, vai criar uma dúvida aí, vai, não vou dizer uma crise, mas justamente por ter um jogo a menos, né? Tipo, vai ter sempre aquele asterisco, mas assim, vai precisar de, depois de duas vitórias, né? Para reverter essas duas derrotas nos primeiros jogos, tendo um jogo a menos. Se cria um cenário um pouco ruim para o Vitória, né? Que está retornando agora para a Série A.
É isso. Tem mais alguma coisa aí, Mala? Fechamos a pauta por hoje.
Deixa eu ver aqui. A gente botou uma matéria agora aqui no ar do Bahia, né? Tá voltando a treinar. Eu acho que... Ah, eu lembrei aqui uma parte da coletiva do Ceni. Ele perguntou se ainda nessa questão do cansaço, se ele iria poupar algum jogador. Ele falou que dificilmente ia poupar, mas sim que poderia haver uma ou duas mudanças, como houve do Inter pro jogo do Inter pro Fluminense, né? Que do jogo da derrota pro Inter pro triunfo contra o Fluminense, teve três mudanças, que foram a volta do Cauli, o Ademir e o Gabriel Xavier, se não me engano, tenho quase certeza que é isso. E acredito que também deva ter, ele não chegou, ele deixou em aberto essa possibilidade, mas que ele deixou certo que não vai ter muitas mudanças e que sim, vai com o time que tiver, vai com o melhor que tiver em campo. Se tiver alguma mudança, alguma questão tática, mas nada de botar jogador, botar time alternativo, cansado não. Vai com o que tem de melhor.
É, e clássico, meu amigo. Não dá pra poupar, não. Principalmente um clássico Série A, né? É outro nível de cobrança.
E mesmo que se tivesse pouco tempo de um jogo pro outro, você poupar para um clássico na terceira rodada, eu prefiro você poupar daqui a pouco... num primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, daqui a pouco no primeiro jogo, num outro jogo de menor, do que você poupar num clássico. Pô, clássico não dá para se poupar, cara, jamais. A não ser que seja um clássico que não valha nada, você já tá classificado, enfim, já tá rebaixado, enfim. Estadual, aí o cara, né? Como o próprio Sport fez aqui, né, no estadual contra o Náutico, que veio com o time reserva, já ter garantido o primeiro lugar e tal. Mas eu acho que não tem motivo algum para se poupar tanto, não.
Então é isso. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, né, Malá? Passamos aí.
Acho que de fato não tem. Deixa eu ver aqui. Estou passando um olho rapidinho aqui na nossa home. Eu acho que é isso mesmo. Claro, acho que agora, depois do longo do dia, ainda a gente vai ter muita coisa acontecendo.
E até amanhã tem esse fechamento da janela. Talvez amanhã já tenha uma movimentação maior.
Ah, com certeza. Amanhã. Contratações. Com certeza. Com certeza. Tem a coletiva do Vojvoda, que a gente pode dar uma passadinha rápida, então, para fechar.
Após o empate ontem, né, do Fortaleza por 1-1 com o Cruzeiro, né? Um jogo ali que... essa aí, Malé, é uma sensação de ponto perdido, né?
Não, total.
Essa é uma sensação de que o Fortaleza podia ter... Eu nem achei o Fortaleza fazendo um bom jogo. Fez o gol, depois ficou... Enfim... Levando um jogo ali, num banho-maria, que um jogo como... Por mais que o Cruzeiro não esteja numa grande fase, mas tem uma camisa pesada. Você não pode levar um jogo de forma muito blazer por muito tempo na Série A, né?
E detalhe, o Fortaleza estava com um jogador a mais, né? O Fortaleza jogou os últimos minutos aí. Não me lembro agora qual foi o minuto que o jogador do Cruzeiro foi expulso, mas acredito que da metade do segundo tempo já. E eu assisti, eu não consegui assistir o primeiro tempo, assisti a partir do segundo tempo, e o Fortaleza, assim, numa análise bem friamente, assim, muito superficial minha, mas eu fiquei com a sensação que o Fortaleza poderia ter matado o jogo a qualquer momento, né? Tipo, teve alguma chance, eu me lembro de um contra-ataque que o Marinho puxou, que poderia ter passado para o outro lado do campo, mas enrolou por conta do pé dele ruim. E o próprio depois João Ricardo teve algumas defesas, Agora, eu também estava vendo o lance que o gol que o Fortaleza toma é de uma falha de marcação absurda, assim. É porque eu não estou conseguindo achar agora aqui o framezinho para mandar. Mas é uma coisa que o Vojvoda vai ter, tem que precisar corrigir urgentemente, cara, porque é muito, muito fraca a marcação. Na hora que, inclusive, que o jogador do Cruzeiro vai chutar o próprio Marinho, bota as mãos na cabeça, tipo assim, não dá nem o bote no jogador do Cruzeiro. Ficou um negócio assim totalmente feio, sabe? Frouxa a marcação que se o Vojvoda botar na pré-eleição, botar no dia a dia aí num vídeo no vestiário, vai ver que a marcação do Fortaleza foi totalmente fora do comum nesse gol do empate do Fortaleza.
Isso aí, Cláudio, paramos nessa pós-jogo, né, do Vojvoda na coletiva, né? Eu precisei me ausentar aqui durante um minutinho, dando um spoiler aí bem rápido para auxiliar Pedro Maranhão, setorista do esporte, que está entrevistando aí Kaique França, o goleiro, né? Então estava dando ali um auxílio, e eu me ausentei e não consegui acompanhar aqui o andamento da live, né? O Cláudio e Mala ficaram aí tocando, mas acredito que vocês já finalizaram, né?
Eu acho que eu só queria aproveitar aqui, antes da gente fechar, para responder aqui o Ricardo, que ele pergunta, acho que mais uma vez aqui no chat, sobre o transfer ban do Ceará. A gente não tem essa informação ainda, se já foi... Pelo pouco que eu pude acompanhar desse transfer ban, o Ceará pagou a primeira parcela, e eu não sei se isso é o suficiente para você, para o Ceará sair do transfer ban, né? Então, mas fica aqui o nosso pedido, nossa promessa para o Ricardo, que a gente vai tentar aqui ao longo do dia trazer essa informação para ver como é que tá. E ver se de fato, eu acredito que não, porque o próprio clube ainda não se posicionou oficialmente, mas a gente promete aqui que a gente vai tentar entre hoje e amanhã no máximo, ou assim, claro, a gente não adianta prometer que vai dar a notícia hoje se não tem novidade, né? Mas a gente vai correr atrás dessa informação sim, para saber se o Ceará caiu do transfer ban.
Isso aí, então, Mala, Cláudia, podemos finalizar o programa de hoje, esse NE45. Primeira edição, ficou algo ainda que faltou a gente debater, podemos ir nos despedir aqui, né, da audiência.
Fecha a conta e passa a régua.
Vamos embora, acho que conseguimos falar aí de tudo que estava dentro da nossa pauta. Então é isso, turma, agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou, né, a audiência, lembrar, se ainda não deixou o like, tua curtida, deixa aí e se inscreve no canal, e agradecer também aos meus patrões da redação do NE45, Malaguti e Cláudio, pela participação, e também ao nosso produtor, né, ao Márcio. Tamo junto, galera. Vamos embora.
Fica ligado. Vamos embora aqui. E aproveite para clicar, além do NE45, clicar também no Clique Esportivo, se você quer saber notícias do futebol nacional e internacional e outros esportes, né, que é o nosso outro portal aí. Fica aí a dica. A gente tá fazendo um esforço tremendo aí para trazer para o Clique Esportivo todas as informações em tempo real. Então também fica a dica aí do, além do NE45, e para o Clique Esportivo, que está bem bacana lá o trabalho.
Boa, Mala, boa. Mas é isso, turma. Vamos embora. Meu produtor Márcio, quando puder, quiser soltar a vinheta, é isso. Vamos finalizar por aqui. Valeu.